A partir desta semana, as empresas e as famílias angolanas começaram a pagar o imposto sobre o valor acrescentado no valor de 14%, em substituição ao imposto de consumo, que variava entre 5% e 30%. No entanto, muitos operadores económicos, inclusive os pequenos contribuintes, encontraram neste imposto a ocasião indevida para assaltarem o bolso do pacato cidadão, que na sua maioria vive uma situação de crise sem precedentes. Por outro lado, aumentaram aleatoriamente os preços, sem uma aparente razão contabilista, nas faturas que entregam aos clientes. Noutras situações, as empresas nem dispõem de faturas para poder conferir a percentagem da agressão que está a ser feita contra os consumidores. Apesar da campanha de informação e esclarecimento que a Administração-Geral Tributária fez chegar em todo o país, junto dos operadores económicos, ainda assim muitos empresários que atuam no mercado revelam algum desconhecimento sobre o modelo de funcionamento do imposto sobre o valor acrescentado. Nesta primeira etapa e nos primeiros 18 meses de entrada em vigor do IVA, pagam o imposto de 14% apenas os grandes contribuintes e as empresas que, embora não sejam dessa classe, tenham solicitado entrar neste regime. A introdução do imposto sobre valor acrescentado é uma das recomendações do Fundo Monetário Internacional, que tem dado assessoria técnica ao governo angolano. Entretanto, Wilson Dunge, chefe do Departamento de Reembolso da Administração-Geral Tributária, tem conhecimento das alterações que o mercado está a registar com a entrada em vigor do IVA.
Mas nós verificamos e temos estado a receber faturas de contribuintes que não constam desta lista a cobrarem o IVA. Em alguns casos, temos exemplos de contribuintes, recebemos uma fatura de um contribuinte a denunciar na compra de um eletrodoméstico, que com o imposto de consumo incluído, porque vinha referenciado na fatura, esse eletrodoméstico custava 50 mil kwanzas, portanto, não foi retirado o imposto de consumo, o vendedor adicionou os 14% sobre o preço que já existia o imposto de consumo. E a lei é clara, a lei que aprova o Código do IVA. A lei determina que os contribuintes, primeiro, devem retirar o imposto de consumo que já existe quando fez a sua formação do preço e só depois é que deve aplicar, portanto, o IVA para que não torne aquele produto muito mais caro. Porque o contribuinte consegue recuperar o imposto de consumo que vai retirar da fatura por outra via, por via do imposto sobre o rendimento. Então, não vimos aqui a razão para o contribuinte manter este comportamento. Mas também temos outros exemplos. Temos exemplos de, por exemplo, chegou ao nosso conhecimento de vendedores de peixe na praia da Mabunda, portanto, inflacionaram os preços, ou seja, elevaram o nível de preços a justificar com a entrada do IVA. Nestas situações, não há também razões para a subida dos preços, uma vez que estes contribuintes não são contribuintes do regime geral do IVA, muito menos do regime transitório, mas quando muito são regimes do regime de não sujeição que nunca podem aplicar o IVA nas suas faturas. Como este temos muitas outras situações, temos uma equipa da fiscalização afeta a direção dos serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado em todos os pontos da cidade de Luanda, estão a fazer campanhas de sensibilização aos agentes económicos, porque estamos numa fase pedagógica, não vamos já começar a penalizar nos casos em que se verifica naturalmente que não existe qualquer intenção do contribuinte de defraudar as receitas do Estado, mas sim está a cometer uma ou outra infração por questões de desconhecimento da lei. Nestas situações estamos com ações pedagógicas.
Wilson Dons garante que a instituição que representa criou todos os instrumentos adequados e fala em medidas administrativas e criminais que serão aplicadas aos infratores.
Não, as situações terão um tratamento de forma casuística, caso a caso, não é? Naquelas situações em que se verificar que de facto existe má fé da parte do agente comercial ou do agente económico, o tratamento deverá ser diferente, não é? Nós vamos apelando o bom senso e a sensibilidade dos agentes económicos de forma a não a seguirem o caminho. Portanto, o Código do IVA, mas antes de irmos aqui para as medidas que visam penalizar os contribuintes, queria também aqui referir, porque verificamos e recebemos fatura de produtos que fazem parte da lista anexa ao Código do IVA, são alguns produtos da cesta básica, como o leite, o arroz, o açúcar, o feijão, a farinha. Portanto, esses produtos não podem incidir IVA sobre esses produtos. Então, não há qualquer razão para os agentes económicos aumentarem o preço, em função da entrada do IVA. Nas situações em que verificamos cobranças sobre esses produtos que estão isentos em sede da lei do IVA, naturalmente estaremos perante uma situação de má-fé do agente económico. Então, o tratamento aqui deverá ser outro. Portanto, o Código Geral Tributário prevê penalizações a título de multa para os contribuintes que não cumprem com as disposições da lei. Tal como disse, nesta primeira fase vamos passando de estabelecimento a estabelecimento para garantir e aconselhar e verificar se os contribuintes estão a cumprir com as disposições do Código do IVA e do regime das faturas, porque aqui as faturas desempenham um papel fundamental no processo do IVA. Cabe também referir que os contribuintes que cobram o IVA são aqueles contribuintes que emitem faturas em sistemas de faturação certificados pela AGT. Também recebemos fatura manuscrita com o contribuinte a cobrar o IVA. Pode ser legal, mas não podia acontecer agora, porque os contribuintes que têm sistemas de faturação, se por alguma razão o sistema tiver alguma anomalia, então, como alternativa ou alternativamente, ele podia emitir a fatura uma ou duas manualmente, para não deixar de faturar, mas que fosse impressa por uma gráfica que também estivesse licenciada pela Administração Geral Tributária. A AGT, portanto, é o órgão de Estado que está em todo o país. Nós estamos em todo o país. Portanto, temos repartições fiscais em todas as sedes provinciais, em alguns casos, em alguns municípios. Mas a questão da fiscalização do cumprimento das obrigações fiscais, portanto, não só cabe em primeira instância à AGT, mas como apoio, a AGT tem o apoio dos outros órgãos de fiscalização do Estado. Temos aqui o Serviço de Investigação Criminal, naquilo que tem a ver com as competências económicas, que também verifica os crimes económicos que têm a ver com a especulação que está a acontecer agora na economia com a entrada do IVA. Então, o SIC, tendo em conta as suas competências, portanto, também estamos numa equipa coordenada para que juntos consigamos então fazer esse acompanhamento e essa fiscalização à economia para evitar o aproveitamento com a entrada do IVA para determinados agentes económicos enriquecerem sem causa.
E a Secretária de Estado das Finanças, Vera Daves, afirma que a ideia da implementação do IVA em Angola se enquadra nos objetivos gerais do Governo e das metas da reforma tributária, com vista a reduzir a dependência do país a uma única fonte de financiamento, no caso do petróleo.
E é nesse tabuleiro da receita que se insere a iniciativa de implementar o imposto de valor acrescentado. Dar nota que, de forma coerente, a mesma iniciativa voltou a estar refletida num documento que chamamos de Plano Intercalar, modo que em outubro de 2017 foi aprovado pelo Executivo um plano intercalar para o período de outubro de 2017, março de 2018, em que estavam previstas medidas de política e ações para melhorar a situação económica do momento. O objetivo principal do documento era concluir-se o ciclo de estabilização macroeconómica, lançar as bases para o desenvolvimento, promover a confiança, o crescimento económico e a inclusão social. O Executivo, quando produziu o documento e aprovou, estava consciente que o ciclo de crescimento económico tinha sido interrompido com o advento da crise de 2014 e que era necessário trabalhar num conjunto de medidas que visassem inverter essa tendência. O desafio que ainda temos entre mãos, é certo, ainda não vencemos essa batalha, mas continuamos a travá-la para conseguirmos inverter essa tendência de recessão económica e vermos a economia angolana a crescer. De modo que o referido plano articulava-se com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, que também em si contemplava um conjunto de ações de curto prazo de responsabilidade direta do Ministério das Finanças, que previa já para o Orçamento Geral do Estado de 2019 a cobrança do imposto geral, o imposto de valor acrescentado. De modo que a implementação do IVA enquadra-se nas linhas gerais do Executivo, A implementação do IVA constitui um dos objetivos desta visão e se enquadra num quadro mais amplo de reforma tributária. Né? O IVA é apenas um dos elementos, mas também há um conjunto de outras iniciativas em curso relacionadas com imposto, o IPU, o famoso IPU, Imposto sobre Património, uma reflexão em torno da tributação de explorações agrícolas digamos, património imobiliário ocioso, reflexões em torno do imposto industrial, imposto sobre rendimento de trabalho, de modo que há um conjunto de iniciativas que se inserem na reforma tributária e aí a implementação do IVA é apenas uma delas. O objetivo final é termos uma legislação fiscal moderna, obviamente está ancorada naquela que é a nossa realidade socioeconómica, não podemos estar desgarrados daquela que é a nossa realidade, por isso é que tomou-se a decisão de não implementar o IVA em todo o território nacional, a todos os setores e a todos os agentes de uma vez. Optámos por fazer faseadamente, justamente para adequar a implementação ao nosso contexto e no final do dia conseguirmos ter uma base tributária mais larga, receitas fiscais de forma mais sustentável e despesa, consequente despesa de maior qualidade.
A Secretária de Estado das Finanças considera, por outro lado, que Angola passa agora a integrar o leque de mais de 100 países do mundo inteiro que aplicam este regime de imposto. Vera Daves diz ser pouco provável que os preços venham a disparar no mercado e, caso aconteça e como está de facto a acontecer, a governante assume que trata-se de uma situação transitória.
Uma preocupação recorrente da sociedade tem a ver com o nível geral de preços. Se teremos efetivamente um aumento generalizado dos preços, não, do que observamos de outras geografias, do que a teoria fiscal nos ensina, da mecânica do imposto, achamos pouco provável que isso aconteça, se não forem circunstâncias que eu vou falar mais à frente, de modo que, porque o IVA acaba por justamente eliminar a dupla tributação, não é que é imposto sobre imposto. O IVA só tributa o valor acrescentado e o empresário, o sujeito passivo, pode dever deduzido ou reembolsado o valor, o imposto que teve que pagar, mas que foi com base em custos que concorrem para a sua atividade produtiva. De modo que isso de per si indicia que os preços não deveriam aumentar. No entanto, há circunstâncias que esse fenómeno, esse facto pode acontecer. São elas, se os sujeitos passivos não fazem parte do regime geral de cobrança do IVA, mas os seus fornecedores fazem, de modo que os fornecedores cobram, têm obrigados a colocar o IVA na sua estrutura de preços. O contribuinte ou sujeito passivo, ao pagar por esses serviços, paga o IVA, mas como ele próprio não faz parte do regime geral, ele não pode colocar isso na sua estrutura e ter o reembolso de acordo com as regras previstas no regime geral. E então, não tendo a possibilidade de ter o reembolso, o que ele tem que fazer é passar para o consumidor final ou para o cliente final. De modo que nessa circunstância poderá acontecer. Mas, no entanto, não podemos deixar de destacar que essa situação é transitória, porque os regimes transitório e de não sujeição, o transitório essencialmente, estarão em vigor apenas até 2021. Depois dessa data, todos os sujeitos passivos terão que pagar IVA, de modo que teremos essas situações apenas durante um período curto de tempo. Mas acreditamos que a maior parte dos casos em que isso deverá acontecer será simplesmente por tentativa especulativa, né? De o sujeito passivo cair na tentação de ter um lucro maior e, por isso, coloca o preço a um nível que, mesmo tendo o reembolso do Estado, do imposto que cobrou, ainda assim passa para o consumidor final e recebe duas vezes. De modo que aí a autoridade do Estado vai ter que ser colocada em marcha e as entidades competentes vão ter que assegurar que essas práticas sejam firmemente reprimidas.
Por sua vez, o economista António Vasco não tem dúvidas em afirmar que o país ainda não está preparado para entrar neste regime de contribuição e admite mesmo uma subida galopante dos preços em todo o país.
De facto, as inquietações dos cidadãos justificam-se. Justificam-se porque o IVA, indiscutivelmente, vai fazer aumentar os preços, ao contrário do que diz a Secretaria de Estado, não pela dinâmica do imposto em si, mas pela forma como é que ele está a ser implementado e pelas características próprias da nossa economia. Ou seja, se nós repararmos, nós tínhamos um imposto de consumo, vamos supor, o imposto de consumo era de 9%, por exemplo, dos serviços de telecomunicações, e hoje temos um imposto, a taxa é de 14%, logo há um aumento de 6%, só por si já aumentou o preço das... Embora eu acredito que o imposto ou a alíquota devia ser em função do tipo de produto e ou serviço, ou seja, os produtos de luxo deviam ter uma taxa maior e os produtos de primeira necessidade e os essenciais deviam ter uma alíquota menor. Mas também ia dizendo que uma outra questão é a própria característica da nossa economia. Nós somos essencialmente uma economia importadora e logo o regime inicial vai incidir sobre os grandes contribuintes. Os grandes contribuintes geralmente também são os grandes importadores. São estes que vão suportar o IVA e são estes que aderiram, ou até não aderiram, são obrigados a implementarem o IVA. Isto fará com que eles consigam deduzir o IVA. Mas como a maior parte dos outros contribuintes que adquirem o produto, os grandes importadores, não aderiram o regime do IVA, logo eles vão repercutir, vão transferir esse custo adicional do IVA para o consumidor final. No curto prazo, a grande desvantagem é mesmo o aumento do custo de vida dos cidadãos. Isso devia ser compensado com a oferta de bens e serviços públicos por parte do governo. Só que não acontecerá assim porque nós temos um problema que é o serviço da dívida, ou seja, parte dos recursos arrecadados no âmbito do IVA, como os outros impostos, servirão para pagar a dívida. Logo, não vamos disponibilizar, não vamos compensar o cidadão pela perda do poder de compra.
Apesar do cenário de alteração dos preços no mercado, ainda assim o economista António Vasco aponta alguns pontos positivos da entrada em vigor do imposto sobre valor acrescentado.
E a grande vantagem é que nós estamos num processo, inicial, vai permitir às empresas maior organização, vai permitir um maior relacionamento formal entre as empresas e os seus clientes e acredito que pecamos sobretudo pela taxa, pela alíquota. Se começássemos com uma taxa idêntica à do imposto de consumo ou inferior, o projeto devia ter outra dimensão. E neste momento há uma redução do nível da atividade económica, há um aumento do nível de desemprego. Isto fará com que, e um aumento daqui da alíquota do IVA, fará com que os cidadãos, do ponto de vista geral, verão a sua... O setor bancário, por ser um setor mais moderno, o impacto será semelhante aos demais setores. Mas aqui há um grande desafio por parte das instituições bancárias, que é a emissão de milhares de faturas. Agora, os bancos são obrigados, para que se possa deduzir e descontar o IVA, vão ter que emitir faturas no âmbito do regime de faturas e documentos equivalentes. E acreditamos também que o grande desafio consiste na regulação. Estamos aqui a falar da Arseg para a seguradora do Banco Nacional, para os bancos, e o IPREC, que é Instituto de Preços de Concorrência. Acreditamos que estas instituições terão o seu trabalho duplicado, uma vez que há possibilidade de algum oportunismo por parte de alguns agentes económicos em repercutir o valor do IVA. Em vez da diferença entre o imposto de selo e o IVA, por exemplo, o imposto de selo era 9 e o IVA 14, então o incremento na fatura tem que ser a diferença, tem que ser, nesse caso, os 6% ou os 5%. Se não houver um controlo sistemático, os operadores económicos poderão, em vez de aumentar 6%, duplicar mesmo o IVA, 14%, 14 mais 9, e teremos aí um imposto agravado. E o Sistema Nacional de Preços prevê que alguns institutos de regulação e supervisão setoriais, estamos a falar aqui do, por exemplo, do INACOM, estamos a falar do Instituto de Regulação de Derivados de Petróleo, estamos a falar do próprio da SEG e do BNA, eles devem participar ou pelo menos validar o processo de precificação das empresas no âmbito do setor. E o IPREC coordenar aquilo de forma centralizada.
António Vasco, Wilson Donge e Vera Daves foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América.